Então vamos lá, bora. Em concordância verbal, o que você vai ver nas questões da FGV? Nós vamos começar treinando com aquelas questões que trabalham a diferença de sujeito simples e sujeito composto. Presta atenção, presta atenção. Em 2 minutos, eu vou mostrar a você o que da teoria de concordância verbal, de tudo aquilo de concordância verbal que você estudou, concordância verbal nos assuntos mais complexos, densos, cheios de regrinhas da gramática. De tudo aquilo que você estudou, quantas coisas você tem que saber para a FGV? É isso que eu vou te mostrar nessa sequência de questões. Eu vou começar pelas 2 primeiras coisas que você tem que saber. Sujeito simples, sujeito composto. Diferenciar o sujeito simples do composto. Quais são as pegadinhas da FGV? Primeiro, nas questões de concordância, você tem que estar ligado no núcleo do sujeito. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então, veja, nesse exemplo aqui, os alunos daquela turma saíram. O saíram está no plural, concordando com alunos. O que eu quero dizer é o seguinte, o verbo concorda com o núcleo. Tipo, o verbo pode concordar com turma, que é o mais próximo. Não, o verbo não concorda com o mais próximo. O verbo só concorda com o núcleo. Então, nas questões da FGV, você vai ver o que ela vai fazer, muitas vezes, é distanciar o núcleo do verbo. Não importa se estiver distante, o verbo vai concordar com o núcleo do sujeito. Então, ó, os alunos saíram. Tudo bem? Depois, ó, tomou-se a decisão. Outra coisa que você vai ver muito nas provas da banca é o CPA. O C, pronome apassivador. Quando o C for PA, quando é que eu sei que o C é PA? O C é PA quando eu consigo transformar a frase na passiva analítica. Ou seja, quando eu consigo dizer foi tomada, tomou-se, foi tomada. Quando o C é PA, o que vem depois é sujeito. Então, fique ligado no CPA. É isso. Fique ligado quando o C for PA. Quando o C for PA, o que vem na sequência, o que vem depois é sujeito. E com esse núcleo do sujeito, o verbo vai concordar. Então, ó, tomou-se a decisão. Decisão não está no singular? Então, o tomou vai ficar no singular. Por exemplo, se eu tivesse dito as decisões, aí seria tomaram-se as decisões. Preste atenção que em 3 minutos eu estou colocando o que você vai usar da teoria para resolver as provas, tá? Então é uma teoria muito curta, tá bom? Então, ó, fechou, tudo bem? Fechou, ó, tomaram-se as decisões foram tomadas. Quando C for PA, você tem que estar ligado no núcleo do sujeito, o verbo concorda com o núcleo. Que mais, que mais? Você vai ver também nas questões da banca a concordância com o sujeito composto. A concordância com o sujeito composto, atenção, se o sujeito composto, vier anteposto ao verbo, o verbo concorda com todos. Se o sujeito composto vier posto ao verbo, se ele vier depois do verbo, aí o verbo pode concordar com todos e pode concordar com o mais próximo. Eu tanto posso dizer estavam aqui ou estava aqui agora há pouco, Fernando e Guilherme. Tudo bem? Tranquilo? Foi? Show! Quer mais? Quer mais? Quer mais? Atenção à concordância com o pronome relativo. A banca adora. Ó, Adriana, que papo é esse, minha filha, de concordância com o pronome relativo? Toda vez que o sujeito do verbo for um pronome relativo, leia o exemplo aqui, ó. Gritou com um garoto que quebrara a janela. Então, são inúmeras as questões da FGV em que ela coloca, e não só a FGV, isso é a cara do CESP também, que você já viu. São aquelas questões em que o sujeito do verbo é o quê? É o pronome relativo que. Toda vez que o sujeito for o que, o verbo concorda com o antecedente do que. Sempre assim. Ó, nesse caso aqui, esse que é pronome relativo, não esqueça não. Ó, que quebrara, o verbo concorda com garoto. Garoto que quebrara, tá bom? O mesmo acontece, ó, nessa frase. Seria uma surpresa para o pai e a mãe que esperavam na sala. Tá vendo isso daqui? Ó, o sujeito do esperavam é o quê? Esse que é um pronome relativo. Mas é um pronome relativo que está na função de sujeito. Toda vez que o sujeito do verbo for o relativo, o verbo concorda com o antecedente do relativo. Nesse caso aqui, qual é o antecedente do relativo? O pai e a mãe. Então, ele retoma aí esses dois antecedentes, por isso plural, esperavam. Então, a concordância vai depender do antecedente do quê? A concordância vai depender do antecedente do quê? Por fim, ó, que eu tô filtrando toda a teoria, hein? Tudo aquilo que você estudou de concordância verbal em sei lá, 80 páginas de PDF, em 30 vídeos, eu tô resumindo aqui hoje pra FGV. Presta atenção, tá bom? Então, presta atenção, ó. Outro caso de concordância verbal que é campeão na FGV é a silepse. Atenção, silepse não é erro. Silepse não é erro. Silepse é concordância ideológica. Veja o exemplo. Isso aqui é a chamada silepse. Isso aqui você estudou lá no curso extensivo. A silepse. Silepse de pessoa. Silepse de pessoa. Silepse de pessoa é aquele caso em que, veja o exemplo, os brasileiros são privilegiados. No primeiro caso, se você usar o são, que é o verbo na terceira pessoa do plural, ou seja, eles, estará correto? Está. Isso é a chamada concordância rígida. Rígida, ou seja, tá certo, tá lindo. Os brasileiros são. Por que concordância rígida? Porque o sujeito não é os brasileiros, eles. O sujeito não está na terceira pessoa do plural, ou seja, igual a eles. Então, está lindo dizer os brasileiros são. Beleza. Acontece que também está certo dizer os brasileiros somos privilegiados. Ou seja, nesse caso, apesar de o sujeito estar na terceira pessoa do plural, brasileiros, o verbo está na primeira pessoa do plural, nós. Nós, né? Nós. Isso é erro? Não. Essa, em vez de ser a chamada concordância rígida, essa é a chamada concordância ideológica, que é o mesmo que silepse. Silepse. O que é a silepse? Silepse é a concordância ideológica. O verbo deixa de concordar rigidamente com o sujeito e passa a concordar com a ideia. Por que silepse de pessoa? Porque a pessoa se inclui, a pessoa que fala. Na prática, como é que isso cai em prova da FGV? A banca vai colocar esse tipo de construção e vai perguntar se está errado, se é erro falar os brasileiros somos. Não, não é erro, é silepse. Silepse não é erro, é a concordância ideológica. Pegou o raciocínio? É como se dissesse nós. Nós somos, tá bom? Nós somos. Tudo bem, tranquilo. Tá, então, agora, vamos lá. Resolvendo questões de concordância verbal da FGV. Dri, deve-se evitar silepse na discursiva? Sim, total. Ó, presta atenção. Silepse para meros mortais é erro. Tá bom? Silepse só é chique para grandes escritores. Meros mortais não podem usar silepse, tá? A banca nunca vai acreditar que é silepse. Ela vai dizer que é erro gramatical, não é isso? Então vamos lá, questão 1. Onde... Agora vamos embora, resolver questões. Você vai aqui comigo. Onde intervém o favor e as doações, abate-se os obstáculos e desfaz-se as dificuldades. Em termos de norma culta, podemos dizer que... Então, Adriana, presta atenção, minha filha, a gente está falando do quê? Olhe para mim, que eu estou fechando, acabou a revisão curta. Ó, quem não printou, print agora ou não printará mais. Então, preste atenção. Adri, o que a gente revisou agora? Agora a gente vai com tudo para as questões. O que a gente revisou? Primeiro, a gente revisou que o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Sempre. Procure o núcleo do sujeito simples. Depois, a gente ficou ligado no CPA. Quando C for PA, O que vem depois é sujeito, é voz passiva sintética. Depois nós falamos do sujeito composto. Sujeito composto, quando vem anteposto, o verbo concorda com todos. Quando o sujeito composto vem posposto, aí eu posso as duas. Pode ser total, pode ser atrativa. Tudo bem? Aí depois a gente falou que quando o sujeito for o pronome que, aí a gente tem que achar o antecedente do que e fazer a concordância verbal. Por fim, a gente falou que, no caso da silepse, se aparecer silepse, ou seja, concordância ideológica, concordando com a pessoa e não com o sujeito, não será erro, será apenas uma concordância ideológica. Então, naquelas questões em que a banca perguntar se há erro, você já relembrou aí comigo que silepse não é erro, é apenas um estilo de concordância, mas meros mortais não podem usar, só os grandes autores, tá bom? Com tudo isso debaixo do braço, agora vambora resolver as questões. Aqui a banca diz, ó, em termos de norma culta, podemos dizer que... Então vambora lá, a banca quer a correta. Vamos lá, ó, letra A. Onde intervém o favor e as doações? Tá certa essa concordância? Nesse caso, nós temos o sujeito composto por dois núcleos, favor e doações. Sim, ele é composto, só que ele está posposto. Como ele está posposto, o verbo pode concordar com todos ou com o mais próximo. Nesse caso aqui, ele está concordando com o mais próximo. A concordância aqui é atrativa. É atrativa. Tá bom, então, tá certa a primeira? Tá. Ó, a banca quer que você veja quais que estão corretas e quais que estão incorretas. A primeira está correta, vamos ver a D, a segunda. Abate-se os obstáculos. Veja, esse C não está ligado a VTD, não é estrutura de passiva. Os obstáculos são abatidos. Lembra o que nós revisamos? Quando eu consigo passar para a analítica, dá para ver que esse C é PA. Se ele é PA... Atenção, porque o que vem depois é sujeito. Então, o certo teria sido dizer abatem-se os obstáculos. Tudo bem? Show. Agora, de novo, o mesmo caso de concordância. O mesmo caso de concordância. Ó. Desfaz-se as dificuldades. Esse C que está ligado a verbo de transitividade direta. E, é, ó, eu posso passar para analítica. Ó. São desfeitas. São desfeitas, não é isso? Então, eu consigo passar para analítica. Então, esse C é PA. Isso muda alguma coisa? Claro que muda. Quando o C é PA, o que vem depois é sujeito paciente. Então, o verbo deveria ter ficado no plural. Teria que ser desfazem-se. Então, a banca quer que você marque a alternativa correta. Resposta letra E. Somente está correta a primeira forma. Só a primeira forma verbal estava correta. As outras duas tinham erro de concordância. Tá bom? Então, ó, abatem-se os obstáculos e desfazem-se as dificuldades. Bora, questão 2. Questão 2, a banca diz. A concordância verbal que mostra um caso idêntico, que mostra um caso idêntico a água e luz avançam. Isso é bem a cara da FGV. Caso idêntico, ó, FGV é banca de enunciado, caso idêntico. Triana, que é isso, minha filha, caso idêntico, o que ela quer de mim? Você vai olhar para essa frase e vai ver que caso é esse de concordância. Que caso é esse de concordância? Como assim caso? Caso? Regra? Regra? É sujeito simples? É partitivo? É composto? É indeterminado? É a regrinha. Quando ela fala caso idêntico, ela quer a regra de concordância. Nesse caso aqui, qual é a regra? Água e luz avançam. Caso idêntico, então, traduzindo o enunciado aqui para você sempre. Então, Adriana, eu quero um curso de enunciados da FGV. Tá tendo, é esse aqui. Pô, em cada um deles eu vou lá e traduzo para você. Ó. Água e luz avançam. Esse é um sujeito composto. A banca aqui é o mesmo caso. Tá, vambora lá. Ó, letra A. As piores médias estão no norte, no nordeste e no centro-oeste. Que caso é esse de concordância? Esse é um caso de sujeito simples. concordando com médias. Ó, isso aqui é sujeito simples. Não, não é a letra A. B, de um ano em cada alternativa, você vai viver o verbo e vai perguntar pelo sujeito. Em cada uma das alternativas, você vai ao verbo perguntar pelo sujeito. Qual é o sujeito de passaram a contar? De um ano para outro, 1 milhão de casas passaram a contar. Qual é o sujeito? O sujeito é isso aqui, ó, 1 milhão de casas. O núcleo é esse, ó, 1 milhão. Núcleo é sempre a palavra mais especificada. Dri, eu não sei achar núcleo, minha filha. Ó, núcleo é a palavra mais especificada. Núcleo nunca vem com preposição. Ó, isso aqui tá com preposição, não pode ser núcleo. Isso aqui é uma adjunta de nominal, entendeu? Então, núcleo é 1 milhão. Tudo bem? Então, se só tem um núcleo, é sujeito simples. Eu não quero simples, eu quero composto. C. Norte e Nordeste registraram. Quem é que registrou? Tranquilamente, letra C. Norte e Nordeste. Resposta é ela, letra C. Tá, mas vamos lá, eu quero você classificando cada um aí dos casos. Não, vamos embora esgotar essa questão. Letra D. Ó, que caso é esse da letra D? O número de residências com computador teve a primeira leve queda. Vambora pro verbo. Quem é que teve? Quem é que teve? O sujeito é tudo isso, ó. O número de residências com computador. E qual é o núcleo? O núcleo é o número. O número teve. O número teve, entendeu? Então, se só tem um núcleo, o sujeito é simples. Dri, residências não pode ser núcleo? Não, porque está com preposição, é adjunta de nominal, né? O núcleo é número. E a letra E, putz, a banca é mãe, hein? Ó, a E é igual a D. Olha isso. O número de crianças em situação de trabalho era. O número de crianças era. É, só tem um núcleo, né? Então, em todos os casos, ó, idem, sujeito simples. A banca foi mãe aí, hein? Resposta, letra C. Vamos mais. Adriana, em concordância verbal, normalmente, a banca pega leve? Pega, às vezes não. Não se iluda, tá? Eu vou mostrar a você o melhor e o pior, tá? Fique tranquilo que o pior também eu vou mostrar. Normalmente é fácil, mas pode ser difícil. Questão 3. Aqui, a banca vem com o texto e diz, nesse pensamento, vamos sempre ao comando, traduzindo o comando do enunciado. Ó. Nesse pensamento, há um erro de forma verbal. Há um erro de forma verbal. Está dizendo que há um erro no que diz respeito à concordância. Assinale a opção em que esse erro é adequadamente corrigido. Então, preste atenção. Você vai marcar, vou traduzir o enunciado, marcar a alternativa que, primeiro, esteja errada, tenha erro. Você vai marcar a alternativa que tenha erro de concordância. Você está entendendo o enunciado? E não é só a que tenha erro de concordância. Além dela ter erro, o erro tem que ter vindo corrigido. E que traga o erro corrigido ao lado, depois da barrinha. Eu estou aqui até escrevendo para você. Então, vem uma barrinha. Primeiro, você vai olhar para a primeira parte da barrinha e vai perguntar, isso foi erro? Isso é erro? Você tem que marcar uma alternativa que tem um erro, que tem um erro de concordância. Você entendeu? Nesse pensamento, há um erro. Esse erro é adequadamente corrigido. Letra A, temo está errado? Não. A letra A não tem erro. Isso aqui é erro? Os arquitetos temos? Não, isso é silepse. Já falei disso pra você. Ó, arquitetos estava na terceira pessoa do plural. Os arquitetos, ou seja, eles. O verbo estava na primeira pessoa do plural. Nós. Mas era para marcar uma alternativa que trouxesse um erro. E temos é erro? Não é silepse. Silepse não é erro. Então, Tanto posso dizer temos, quanto posso dizer tem. A diferença é que temos é silepse e tem é a concordância rígida. Os arquitetos têm. No primeiro caso, o autor se incluiu. Os arquitetos, nós. No segundo caso, ele concordou rigidamente com arquitetos. Mas isso é erro? Não. Por isso não responde ao enunciado. A letra A não responde ao enunciado. B. Apresentam é erro? Tá errado o apresentam? Vamos ver, vamos lá. O que você faz? Você vai procurar o sujeito do apresentam. Qual é o sujeito do apresentam? Leia. Leia a frase. Ó, em geral, os arquitetos temos de nos ater às plantas que nos apresentam os proprietários. Quem é que nos apresenta? Os proprietários. O sujeito do apresentam era proprietários, que era um sujeito que estava posposto. Então, é erro? Não. O apresentam estava errado? Não. Posso trocar pelo apresenta? Não, porque não estava errado. O certo era apresentam. Que questão, meus senhores. O enunciado diz tudo. Ou seja, a letra B estava certa. E eu tinha que achar a alternativa com erro. A letra B não é a resposta, porque ela tava, o apresentam estava certo. Se eu trocar pelo apresenta, que vai ficar errado. Vamos lá. C. Chame. Sempre procurando o sujeito, tá? Sempre procurando o sujeito. Eu só vou saber se há erro ou não de concordância quando eu achar o sujeito do verbo. Vamos juntos, ó. Tá aqui o chame, ó. A quem os chame? A quem os chame? Então, peraí, peraí. Quem os chame? Vamos lá. Tem aí alguém ainda perdido? Tem alguém aí perdido? Tá tudo bem? Alguém ainda com dúvida? Não, né? Tá tranquilo. Drina, a letra B do número 2 não seria passou a forma correta de conjugação do verbo? Vejo isso pra você depois. Deixa eu só esgotar a questão 3, ó. Vem comigo, ó. A quem os chame? Tá errado o chame? Não, o sujeito do chame é o quem. O sujeito do chame é o quem. Quem os chame. Então, se o sujeito é quem, o chame tem que ficar na terceira do singular, não poderia ser chamem. Ah, mas Adriana, não concordaria com esse os aqui? Não, esse os que está aqui antes do chame, cuidado, ele não é sujeito não, ele é objeto direto, quem chama, chama alguém. Então, o chame aqui, obrigatoriamente concordaria com quem? Não, não pode. Então, não está errada a ser. D, diagnostiquem. Eu posso trocar por diagnostique. Diagnostiquem era erro. Estava errado dizer diagnostiquem? Vamos procurar o sujeito. Anteriormente, ele havia dito, ó, nisso nos parecemos com os médicos. Há quem os chame para que diagnostiquem. Repare que o sujeito de diagnostiquem está oculto, mas está se referindo a médicos, que é o referente do sujeito. Quem vai diagnosticar? Os médicos. Então, não estava errado. A única que tinha erro são os médicos, entendeu? Tudo bem com a letra D? Então, os médicos, para que eles diagnostiquem a enfermidade. Então, estava errado dizer diagnostiquem? Não, estava certo, porque o sujeito de diagnostiquem está oculto, retomando médicos, tá bom? Como eu tinha que marcar a alternativa em que o erro tivesse sido adequadamente corrigido, a única que teve um erro que foi adequadamente corrigido foi a letra E. Por que na letra E, o E, havia um erro? Receite estava errado. Qual é o sujeito de receite? Então, vem aqui. É só ler, né? Na verdade, esse receite, ele estava simétrico ao diagnostiquem. Ali, unido ao E. Ele estava coordenado ao diagnostiquem. Então, os médicos é que vão diagnosticar e os médicos é que vão receitar. Vou repetir, esse E aqui resolve sua vida, isso aqui é paralelismo. O mesmo sujeito do diagnostiquem é o sujeito do receite, que é quem? É oculto e tem como referente os médicos. Receitem. Então, por isso que a resposta é letra E, porque a primeira forma estava errada e a segunda forma estava certa. Entendeu? Resposta Letra E. Muita gente na prova ficou em dúvida entre A e E. Repito, por que que não foi a A? Porque a A, veja, havia-se usado a silepse. Em geral, os arquitetos temos de nos ater. Que não é um erro, é apenas um outro tipo de concordância. É a chamada concordância ideológica, silepse. Tá? No segundo caso, os arquitetos têm, aí seria uma concordância rígida. Claro, aí eu faria alterações na sequência da frase se eu trocasse pelo tem. Sim, ó, se, o tem caberia. Ó, o temos estava lindo. Tava lindo. Tem também? Tem, mas aí você teria que mexer aqui na sequência, porque o verbo é pronominal, ó. Em geral, os arquitetos têm de se ater. Então, se eu usasse o tem na sequência, eu teria que também mexer no pronome. Mas o fato é, você tinha que entender o enunciado da banca. Você tem que entender que a banca queria um erro corrigido. E a letra A, ela não tem erro. E a letra E tem erro. Por isso, a resposta é a letra E. Tá bom? Dê um tempo a você também. Adriana, não entendi. Que isso? Entendeu? Dê um tempo a você. Você tá aprendendo muita coisa. Não se cobre tanto. Ah, eu tenho que entender num relâmpago. Prof. Não teria que ser receitem. Ó, oh, peraí, deixa eu ajudar vocês. Adriana, eu tô entrando em pânico, minha filha. Não teria que ser receitam. Receitam. Não, teria que ser receitem. Sabe por que receitem tá certo? Receitem é que o receite que tu receites, que ele receite. É o presente do subjuntivo. O sujeito, eles, ou seja, médicos. E por que que está no presente do subjuntivo? Porque, ó, diagnostiquem também estava no presente do subjuntivo. Há uma ideia de hipótese. A quem? Isso é hipotético, isso é hipótese. Por isso que esses verbos todos estão no subjuntivo. Adriana, por que que foi subjuntivo? Por que que não foi receitam? Porque havia uma ideia de hipótese ali na frase. Ó. Repare que não é só ele que está no subjuntivo, todos estão. Ó. Que eu chame, que tu chames, que ele chame. Que eu diagnostique, que tu diagnostiques, que ele diagnostique. Que eu receite, que tu receite, que ele receite, entendeu? Só que tanto o receite quanto o diagnostiquem, eles tinham como referente os médicos. O chame não, ó. O chame tinha como sujeito quem? A quem os chame. Mas o receite e o diagnostiquem tinham como referente ali os médicos. São os médicos que vão diagnosticar e os médicos que vão receitar. Muita gente nem percebe isso porque acha que o sujeito é isso aqui, ó. Acha que o sujeito é o lhe. Muita gente se contamina pelo lhe. Fala assim, ah, tá coisa linda esse receite porque o lhe é o sujeito. Não, o lhe nunca é sujeito, ele é objeto indireto. Receite alguma coisa a alguém, entendeu? O sujeito do receite, ele tá oculto, ele tá elíptico, entendeu? E tá retomando os médicos, tá bom? Foi? É, o chame não, o chame, a quem o chame? O sujeito do chame aí é quem? Alguém chame. Tá bom? Tudo bem, vá com calma também, vá anotando, com o tempo você vai entendendo. FGV também não é pra você entender assim. Agora você entendeu. São questões de alto nível. Ó, questão 4, vamos. Questão 4, lá vem a banca. Na frase, a aviação e o rádio nos aproximou. Há o mesmo tipo de erro gramatical. Mais alguém aí que precise ser salvo? Peraí, que tem gente ainda travado, apegado. Peraí, gente, peraí. Ó. Tudo bem? Foi? Vamos ir? Posso ir? Na B, esse que como sujeito tem como explicar? É porque, deixa eu explicar uma coisa para você. Rapidinho, gente, antes de eu seguir. Na B, esse que como sujeito, qual foi a dúvida? É que o que é um pronome relativo. Deixa eu só falar aqui rapidinho, antes de eu ir para a última questão, tá? Rapidinho, antes de eu seguir, a aluna me pede ali, desesperadamente, o que é muito comum, porque isso aqui é caso especial de concordância verbal. Presta atenção, ó. Quando o sujeito do apresentam, mudei até de cor para você visualizar, é o quê? Deixa eu apagar aqui, ó. O sujeito do apresentam é o quê? Adriana, como assim o quê pode ser sujeito? O quê pode ser sujeito? Porque o quê é um pronome relativo. Por exemplo, ó, vou te dar uma frase clássica, que você diz assim, ó. Ó, fui eu que fiz. Qual é o sujeito de fiz? Qual é o sujeito de fiz? Sujeito de fiz é o quê? Ó, o quê... Ele, Adriana, o que pode ser sujeito? Sim, porque ele é um pronome relativo. E o pronome, ele faz o papel do nome, ele pode exercer todas as funções que o nome pode exercer. Então, fique ligado que toda vez que o que for sujeito do verbo, fui eu que fiz, ó. Qual é o sujeito do verbo fiz? Que, é ele que está aqui, ó, antecedendo fiz. Toda vez que o pronome relativo for sujeito, o verbo vai concordar com o antecedente dele. Ou seja, você vai... Por que com o antecedente dele? Porque esse que é um pronome relativo que retoma um antecedente. Então, essa é a lógica. Quando o sujeito for um pronome relativo, o verbo concorda com o antecedente. Tá bom? Aí você vai ter de achar o antecedente do relativo. Foi o que aconteceu aqui, ó. Deixa eu só voltar para fechar aqui a dúvida da aluna, ó. As plantas que nos apresentam... Não, não é nem esse que nem é sujeito. Não, não, cuidado. O sujeito estava aqui, eu já tinha colocado lá os proprietários. Essa frase não dá nem para dar de exemplo. Desculpe, mas essa frase eu não consigo usar como exemplo. Porque os proprietários é que é o sujeito aí que está posposto, tá? Mas o que pode ser sujeito? Claro que ele pode ser sujeito, mas aí não dá, essa frase aí que você me traz, não dá para usar, porque o sujeito apresentam é os proprietários é que nos apresentam. Ele estava aqui, o sujeito, tanto é que estava certo, ó, apresentam, tá bom? Mas o que pode ser sujeito, sim, para quem perguntou. A gente vai ter questão disso, fique tranquilo, ó, vem. Aqui a banca diz o seguinte, ó, na frase, a aviação e o rádio nos aproximou, há o mesmo tipo de erro, atenção ao enunciado, tipo de erro gramatical. Quando a banca fala tipo de erro, ela tá bem ampla. Tipo de erro gramatical, ela está falando de uma maneira abrangente, pode ser pontuação, pode ser concordância, pode ser grafia, pode ser regência. Então, quando ela pedir tipo de erro, você vai olhar para essa frase aqui e vai ver, ó, ela já está avisando que houve um erro. Ela já está avisando que houve um erro. Você vai buscar uma alternativa depois que tem o mesmo erro. Primeiro passo é, qual foi o erro dessa frase? A aviação e o rádio nos aproximou. Você percebeu que a FGV usa toda hora a mesma pegadinha? Não sei se você percebeu. Cara... O sujeito do aproximou, normalmente ela pega verbo que tem pronome antes, mas normalmente o pronome antes não é o sujeito, já reparou? Ó, esse pronome que está aqui antes não é sujeito. Cuidado, qual é o sujeito do aproximou? O sujeito é isso aqui, ó, a aviação e o rádio. O sujeito era composto por dois núcleos. Sujeito composto por dois núcleos. É por isso que o verbo... está errado. Esse é o erro. Então, o certo teria sido dizer a aviação e o rádio nos aproximaram. Então, tipo de erro, ou seja, um erro de concordância verbal. Entendeu? Dri, esse nós aqui, não, esse nós não é um sujeito, não. Esse nós é objeto direto. Quem aproxima, aproxima alguém. Mas o sujeito era a aviação e o rádio. Entendeu? E aí, agora... decodificado o enunciado, você vai buscar uma alternativa que tenha erro de concordância. Agora tá tranquilo. Então, o que você vai fazer em cada uma dessas alternativas? Buscar o verbo e verificar se há erro de concordância. Veja a letra A. A própria natureza dessas coisas são um apelo eloquente. Qual é o sujeito do verbo ser? Lembra? O verbo concorda com o núcleo. Que é natureza. A própria natureza é. Pronto. Então, fique ligado aqui, fique ligado aqui. O núcleo é natureza. O verbo deveria ter ficado no singular. A banca queria o mesmo tipo de erro. Erro de concordância verbal, achamos. Resposta letra A. Se você for às outras alternativas comigo agora, perceba, ó, em cada uma delas, veja a letra B. Neste mesmo instante, a minha voz chega. Qual é o sujeito de chega? Voz. Veja, há erro? Não. Então eu queria erro. A letra B não tem erro de concordância. A letra B estava certa. Sempre o enunciado, sempre o enunciado. Vamos ver assim. Milhões de desesperados, homens, mulheres, criancinhas, vítimas de um sistema que tortura. Achei, ó. Alguém tinha me pedido aí para falar do que como sujeito. Achei. Olhe para cá. Aqui estamos falando do que pronome relativo na função de sujeito. Olha aqui, aqui, olha aqui, olha aqui. Um sistema que tortura. Qual é o sujeito do tortura? Esse que? PR. Porque é o pronome que tortura. É, tá, quando o sujeito é o pronome relativo, o verbo concorda com o antecedente do relativo. Um sistema que tortura. Tá coisa linda. A banca queria o mesmo tipo de erro. Olhe sempre pro enunciado. Olhe sempre pro enunciado, tá? D. Aos que podem me ouvir, eu digo, não desespereis. Veja, aos que podem me ouvir, eu digo, não desespereis. Peraí, peraí. Ó, a Vanessa Santos me pede aí. Adriana, olhe o imperativo negativo na D. Tô olhando para ele. Tô olhando para ele. Veja, aos que podem me ouvir, eu digo, não desespereis. O imperativo negativo aqui tem como sujeito voz, né? Tudo bem? E aí? Qual o problema? Desculpe. Alguém me pediu para eu olhar, eu olhei. Isso é erro? Não. Veja, tá errado isso daí? Veja, ah, Adriana, eu acho... Peraí, deixa-me ver... Peraí, vamos devagar aí nas dúvidas, um monte de gente me mandando várias dúvidas aí, coisa linda, coraçõezinhos também. Veja, a letra D, por que vocês me pediram para eu olhar a D? Não, tudo bem. Ó, aos que podem me ouvir, eu digo, não desespereis. Há erro de concordância? O verbo que está no imperativo negativo, eu vou aqui escrevendo enquanto a pessoa reformula para eu entender a dúvida, tá? Ó, há um imperativo negativo, o sujeito é voz, tá bom? O sujeito é voz, tá tudo bem, tá? Sujeito é voz, então não há erro de concordância. O sujeito no imperativo, ele vem omitido. Voz, não desespereis, tá? Então tá tudo bem, tá certa. Tá bem? Ó, vamos ver aí. A desgraça que tem caído sobre nós não é mais do que o produto da cobiça, da amargura dos homens que temem o avanço, ó. Tudo bem aqui também na letra E, ó. Esse que é o sujeito de temem e está retomando homens. Homens que temem. Quando, ó, quando o que é sujeito, o verbo concorda com o referente do que é homens. Homens que temem, tá tudo bem também, tá? Vamos lá. Então, agora eu vou ouvir as dúvidas, tá? Ah, entendi a dúvida. Adriana, não teria que ser não desesperem vocês? Não, ué. Poderia ser, mas não deveria. Por quê? Porque, veja, ele não quis usar o vocês, ele usou o vós. Quando você se... Porque o vós é um pronome usado para falar com alguém. Você está falando com alguém. Eu já entendi qual é a dúvida, talvez. A dúvida não seja isso. A dúvida seja qual? Primeiro. Por isso que a banca, ela é cirúrgica nos enunciados. Primeiro, não pode viajar. Não pode viajar. Adriana, sei lá, não gostei da letra D, até porque o verbo não é desesperar-se. Não faltaria um pronome dizendo não vos desespereis? Não teria que ter um vos? Veja, primeiro, a gramática permite... por questão de estilística, a supressão do pronome dependendo do discurso. Ou seja, o pronome pode sair. Pode. Segundo, olhe para o enunciado. A banca queria o mesmo tipo de erro. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Não viaje. Ai, Adriana, sei lá, eu acho que teria que ter o pronome aqui, ó. Não vos desespereis, porque esse é o verbo desesperar-se, pronominal. Bom, primeiro, repito, a gramática aceita questão de estilística, estilo, de se retirar o pronome de alguns verbos. Dependendo, ali ele já tinha usado desespereis, por que vou usar o vos? A gramática permite. Segundo, ainda que fosse um erro, não seria o mesmo tipo de erro. Então, cuidado com a FGV, ela faz de propósito, ela coloca construções estranhas para você ficar olhando para o lugar errado. Ah, Adriana, outra coisa, não teria que usar o vocês? Não, porque ele estava falando com alguém, ele pode usar o vós ou vocês. Mesmo assim, isso seria um erro de concordância? Não, isso é erro de flexão. Flexão é conjugação. Concordância é com sujeito. Mas não é erro. Não é erro usar o desespereis. E não é erro tirar o pronome vos. E mesmo que fosse erro, não era o mesmo tipo de erro. Mas é ótimo, porque vocês estão aí falando. Adriana, eu vi um outro erro. Mas ela quer o mesmo tipo de erro, tá bom? E isso seria um erro de conjugação e não de concordância. A banca queria um erro de concordância. Coisa linda. Quanta gente participando. Adriana, que mais? Que mais? É muita gente falando também, não consigo entender todas as dúvidas, tá? Isso, a dúvida era só se o verbo era pronominal. O verbo, o desesperar, ele pode ser pronominal ou não pronominal. Existe o desesperar e existe o desesperar-se. Tá? Você pode desesperar. Olha, aquela música desesperou a todos. O verbo pode ser não pronominal. Mas, mesmo que fosse um erro, não seria esse tipo de erro. Tá bom? Que coisa linda. Eu fico muito feliz de ver tanta gente pensando gramática. Roda a vinheta que agora, vambora lá. Próximo vídeo. Mas lembra que a meta é matar concordância verbal. Acabou? Não. No próximo bloco, nós vamos treinar com questões de concordância. A gente está fechando todos os casos de concordância verbal da FGV. O que falta trazer? A gente já falou do sujeito simples, sujeito composto, silepse, né? Concordância com o quê? Agora a gente vai treinar coletivo, partitivo e porcentagem. E concordância com infinitivo, que a banca ama. Tipo, lembra? Deixa as águas rolar ou deixa as águas rolarem?